Tem problemas e angústias? Junte-se ao podcast Cheslong, não é divã. Esta semana falamos de mulheres exaustas.
O que ela diz é, estou para aqui sozinha, não é? E este homem não me ajuda. Já fizemos terapia de casal durante 2 anos, mas ele continua igual e não mudou nada.
Cheslong, não é divã. Um podcast de Joana Azevedo com o olhar psicanalítico de Silvia Batista.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Dizem que a nós ninguém descala.
Agora de repente começou a rolar a baiana.
E se há pessoas a tentar calar-nos? Não há, não há. Ninguém quer saber.
Perdão?
Não, a calar-nos.
Ainda bem, nos tempos correm, pronto. Estava na dúvida, estava a perguntar.
Mas que as pessoas querem saber, querem, senão não voltavam cá outra vez.
É verdade.
Bem-vindos e obrigada.
Exatamente. E olha, um parênteses pequeno. Ok, obrigado por ter escolhido um podcast do universo M80. Cai-lhe muito bem este podcast.
Sim, até fica mais sexy tudo. Só para ouvir.
Aliás, esse ombro fica logo mais, essas costas logo encostas, tipo Van Damme, encostas em V.
Curiosamente, e pode parecer que sim, mas nós não estamos a enrolar porque não temos tema.
Não,
hoje temos.
Temos.
E foi sugerido por um ouvinte.
O Carlos.
O Alexandre.
O Alexandre.
Pontes, acho que é o apelido. É Pontes. Se não for Pontes, peço desculpa, Alexandre. Pronto, o Alexandre sugeriu que nós falássemos daqueles filmes e séries que toda a gente viu, que é suposto toda a gente ter visto e que nós não vimos. E isto muito na sequência da emissão de ontem, que foi, fomos às bandas sonoras dos filmes das nossas vidas. Por isso, hoje temos que falar de filmes que toda a gente viu. Posso começar já com Matrix. Nunca vi o Matrix.
Nenhum dos Matrix?
Nenhum. Okay. Vi cenas, nunca vi o filme.
Bom filme de ficção científica. Para mim, o primeiro é bom, os outros...
Primeiro é
sucedâneos,
bom.
Sucedâneos,
o
outros.
Segundo é, o que é que se passa com a vossa cabeça?
É,
o terceiro é ligeiramente melhor que o segundo.
Eu não consegui sequer já o papar bem o terceiro. Então esses últimos agora que saíram,
os últimos que saíram,
não
vi. Já sei mais
alguns. Não, mas o primeiro é um grande filme de ficção científica e de facto dá muito que pensar. É um filme fora da caixa.
Acredito,
marcou uma
acredito.
Geração grande. Acho que o filme é de 99.
Se calhar marcou uma geração a mais, que agora é imensas pessoas, tipo na altura da pandemia. Sim. E tudo, que eu escolhi o comprimido vermelho.
Exatamente.
Eu escolhi a verdade.
Isto é um spoiler.
E vocês são todos carneiráveis. Isto é o início do filme.
Sim.
Que personagem dá, quer escolher o comprimido vermelho e acordar e perceberes que isto tudo é um Matrix, ou o azul e continuas
enganado.
Na carneirada.
E é o oráculo, não é?
E há uma senhora que é o oráculo, mas isso é
mais à frente. Ah, por amor de Deus, eles estão todos vestidos de cabedal.
Rau!
Deitam-se, fazem assim uma labareda. Parecem aqueles bonecos do vento.
Aquilo para a altura era extraordinário. Agora já é mais normal.
Esse movimento da cena do vento que estás agora a fazer a referência tornou-se um ícone no cinema. E para nós todos, de repente alguém consegue.
Foi a cena que eu vi. Cabedal, óculos de sol e a fazer aquela.
Eu por acaso fiquei sempre com a panca de que queria ter um casaco comprido de cabedal. Pode ser falso, coitadas das vacas, mas nunca adquiri. Mas ainda vou adquirir.
Ah, ok. Eu não,
ainda vou passar por
ideia.
Uma crise de meia-idade e adquirir o casaco que queria para aí desde os 15 anos.
Tens mais?
Pulp Fiction. Há uma série de filmes que eu não cheguei a ver.
Não vou condenar nessa série.
Quando
foi a minha
vez, vocês já me chamaram nomes.
Exatamente.
Há uma série de filmes de culto que eu não cheguei a ver. E que às tantas já me custa, porque depois há tanta coisa para
mas
ver.
Olha, esses dois que estás a fazer esta referência não estão datados. A meu ver, não estão datados. Vêm-se muito bem e são quase um obrigatório para quem gosta de cinema, como tu gostas também.
Okay.
É um bom filme. E tem uma grande banda sonora.
Sim.
Aliás, e o Matrix é a mesma coisa. Tem uma grande banda sonora. Não é em termos de músicas, de composições, é mais de banda sonora original a acompanhar. Está incrível, pá, incrível a banda
não
sonora.
Não viu Inception? Isto é só facadas no palco.
Mas repara,
o Inception, apesar de tudo, percebo melhor.
Repara, para já, não é um filme logo fácil. Não é um filme que isto é só um filme de ação. Não. Sim. É. Leva muitas camadas. Tem uma grande banda sonora, um grande realizador, uma série de atores absolutamente incríveis. Pá, e a história é muito gira. É muito
não
gira.
Vi Casa de Papel, não vi a Guerra dos Tronos. Também não tenho vontade de ver.
Guerra dos Tronos, eu vi há pouco tempo.
Sim.
Eu não vou dizer, não ia dizer.
Batia com a mão no peito a dizer nunca na vida.
Orgulho em não ver a Guerra dos Tronos.
Vou ver a Guerra dos Tronos. E depois
vi tudo
de seguida, que é uma coisa que eu gostava da Guerra dos Tronos. Acho que não tinha sido capaz de ver aquelas temporadas todas seguidas.
Nem sequer me despoleta essa vontade de ver.
Eu estava, e tu sabes, estava exatamente como tu, e esquece. vocês sabem qual é que era o meu grande buraco também em relação a coisas que não vi. O Harry Potter, epá, era por uma questão de ok, não me dizia muito.
Todos os
eu vi todos, fizemos a maratona. A Maria obrigou-me e levou-me pela mão a ver o Harry Potter. Epá, eu continuo a não gostar, mas atenção, é uma questão de gosto, porque aquilo é muito bem feito, está muito bem capitalizado o marketing.
É um universo muito rico.
É um universo incrível, aquele universo, aquela magia.
O que é que tu não gostas? É o ser. Porque os filmes até são muito diferentes uns dos outros. Tipo, os primeiros são muito mais infantis.
Problema? É isso.
Eles são muito diferentes uns dos outros.
Aquilo tem que ser visto por uma ordem. É verdade. Os filmes, de facto, percebes que aquilo está tudo ligado. Há muitas.
Tu viste por ordem.
Vi por ordem. E os primeiros.
Que eles até vão crescendo. Não é?
Exatamente. E aquilo, de facto, os primeiros são um pouco mais infantis. Não, pá, não chega a ser bem infantil, mas são mais.
São assumidamente mais infantis. Não acho que seja um problema. Acho que é uma decisão da altura.
São pequeninos, não é?
São
por
muito
isso é
infantis.
Natural, também,
os livros também são menos complexos.
Agora, a última coisa que aqueles dois, três, quatro últimos filmes têm, portanto, metade da saga tem, é infantil. Aquilo é já super adulto e tem histórias muito profundas e histórias complicadas
e
de pais
e
mãe.
Mesmo,
é
do
isso
ponto
mesmo.
De vista visual,
o meu filho mais novo, esses, os últimos, esquece, não vê.
Essas partes, eu já, pronto, lá está, já consegui ver-me também, não sei. Epá, mas pronto, não é bem a minha série. Eu acho que eu estou do outro lado da barricada, estou do lado do Senhor dos Anéis. Percebes? Acho que se dá para dividir
é
assim.
Que...
Pronto,
Senhor dos Anéis, vi todos no cinema, obrigada por um primo meu, não me lembro de nada.
Eu tentei ler o livro,
nem do Gandalf.
Epá, tenho o You Shall Not Pass e o caraças.
Tá
tenho
bom,
uns flashes.
Já sabes alguma coisa.
Tenho
os flashes
e li o Hobbit, não li os outros livros, li o Hobbit.
Sim.
Mas não é a minha cena.
Pois eu tentei, comecei a ler o Hobbit e depois ficou.
É grande. Olha,
pois, acho que nem o primeiro capítulo.
Vamos rodando, vamos mandando aqui para ninguém ficar de fora. Nós temos o tempo que quisermos para gravar isto, claro, mas vamos mandando umas postas cada um. Hunger Games, não sei se estou a perder alguma cena incrível ou não.
É sim, eu gostei. Gostei muito da saga.
Mas nunca vi.
Estou a zero.
Nunca li os livros e nunca vi os filmes.
Gostei muito. Não é do género Harry Potter, é diferente, também passa mensagens, eu acho, importantes que te fazem pensar.
Ok.
Eu gostei muito.
Okay. E digo isto que é um daqueles quase que acho que tenho a sensação que toda a gente viu.
É um bocadinho geracional, ou seja, na nossa geração é mais comum as pessoas não terem visto o Hunger Games, andas nos 20, visto.
Mas eu vejo séries de adolescentes, portanto.
No teu caso, tens algum buraco negro?
Vou agora mostrar a toda a gente porque é que eu não devia trabalhar na M80. Filmes que eu nunca vi: o Top Gun, o Dirty Dancing, o Ghost.
Ouvi-te ontem no Observador.
Sim.
Ontem ou no podcast.
Disseram, queres falar sobre o Val Kilmer? Quer, mas para mim ele é o Batman.
E tu ajudaste alguém a falar sobre outra coisa que tu tinhas visto? Eu tenho ideia. A substância. Exatamente.
Há filmes que são clássicos e eu percebo que sejam para rever. Há determinados filmes, como por exemplo, eu acho que é o Top Gun, que se tu não viste ali numa determinada altura da tua adolescência em que aquilo bate imenso, veres a idade adulta vai ser sempre underwhelming, vai ser sempre pouco. Tal como eu adoro os Regresso ao Futuro, mas eu acho que alguém que tem 40 anos e nunca viu os Regresso ao Futuro, se for ver agora, aquilo não lhe vai dizer grande coisa.
Sim,
não vai bater porque tu não viste na altura.
No caso do Tom Cruise, está,
aquilo...
entre aspas, programado para ser a crush de uma miúda, se calhar de 15 a 16 anos.
Pronto.
Nós
e
temos
altura,
40.
E na altura.
Exato. Ainda hoje. Estás a ver ainda quem me dará a mim ter 60 anos e estar assim, pá.
Sim, mas eu, por exemplo, agora olho para o Tom Cruise nesses filmes e não o acho assim tão gato.
Eu gosto muito do cocktail.
A diferença faz uma grande diferença. Sim.
Como a maior parte das minhas bateu o Top Gun, a mim bateu-me o cocktail.
Percebo.
Que é um filme que provavelmente é um filme pior que o Top Gun. Tem só a ver com a altura em que tu vês as coisas.
É
pronto,
não...
mas a história também é diferente. Sim. Ou seja, não há sempre aviões e.
Porque é isso. Eu em filmes de ação, a minha cabeça desliga. E eu nunca vi o Top Gun, mas já vi cenas. Aquelas cenas, que são as cenas de ação em que está tudo em causa, para mim são muito aborrecidas. Eu gosto de filmes de ação se eles depois tiverem outra camada, tipo, como são, sei lá, os Indiana Jones, que são ação, mas também são comédia até certo ponto. Esses filmes, tudo bem. Filmes de ação pura e dura, Transformers, essas coisas todas, o meu cérebro genuinamente desliga. Mesmo filmes de super-heróis, que é uma coisa que eu gosto, pá, quando são aquelas cenas de 20 minutos de coisas a explodir.
Que é que os putos gostam, a maior parte das
vezes. A minha cabeça vai para outro sítio. Eu não estou ali.
O problema é quando eles passam demasiado tempo em transportes. Os Transformers, há demasiados carros.
Sim.
E no Top Gun.
Há muito incenso novo na ação. E eu não tenho pachorra.
Tempo nos aviões.
Só o que é que me falta assim dos obrigatórios? Testem-me lá, ajudem-me lá.
Já viste todos os padrinhos?
Vi o primeiro, ficou lá muito lá atrás, vi o segundo, eu não me lembro nada, para mim do segundo, mas vi o terceiro. Sim.
Eu
vi o casting que o Robert Niro fez para entrar no padrinho. Pá, que ouro!
Pois.
Pronto.
Mas há muitos clássicos, por exemplo, o Taxi Driver. Nunca vi.
Doutor enraivecido, a mesma
Sabem que há filmes que eu não tenho 100% a certeza se eu vi ou não.
Se calhar viste e demos muito miúdos e ficaram lá atrás.
Eu, quando era miúda, via muita coisa, inclusive vendo coisas que não eram para a minha idade. Porque o meu pai gravava todos os filmes que dava na televisão. Eu tinha uma coleção de cassetes de filmes gravados na televisão interminável. E eu lembro-me, por exemplo, nas férias de verão, 3 meses, em que ninguém punha ATLs, o mundo não era como é agora.
Pois não.
Eu ficava sozinha em casa dias a fio, eu via tudo o que lá estava para casa.
Olha,
portanto, há muitas coisas que eu acho que vi, mas não me lembro muito bem.
Nesse campo, o meu avô fez um trabalho incrível. Eu adorava o meu avô e agora, olhando para trás, eu percebo que ele levava-me, de facto, a fazer tudo e a ver tudo também. Sabem aqueles filmes... Covadis, o assalto ao carro blindado, o gladiador, o Tudo o Vento Levou.
O gladiador deve estar confundido com o Ben-Hur.
Havia um. Spartacus, em que era, um gladiador e quem é que era o Kirk Douglas, que era o pai do Michael Douglas. Vê lá, exatamente como
esses
é
mais
que
antigos
eu
esquece.
Eu papei isso tudo graças ao meu avô,
e os pontos de Madison County, que nunca vi.
Os pontos de Madison County, eu, como vocês sabem, sou um calhau e não sou muito romântica. Os pontos de Madison County é um filme que eu choro sempre que vejo.
Estou na dúvida se o África Minha ou não.
Eu acho que não vi.
Incrível filme, incrível filme.
Ajuda-me, Clint Eastwood e Meryl Streep? Estou a fazer
não,
uma
não, Robert Redford.
É isso. É isso.
O Clint Eastwood e a Meryl Streep.
Com Meryl Streep.
Sim, mas o Clint Eastwood e a Meryl Streep são nas pontes de Madison County.
É isso, é isso.
Kramer contra Kramer, também com Meryl Streep.
Não ganha filme.
Mas é isso, eu tenho. Há filmes que eu sei que gosto, mas gostas por causa de que cenas? Eu não me lembro de nada, praticamente. É uma papa na minha cabeça. Lembro-me do Kramer contra Kramer, do Dustin Hoffman estar a tentar fazer o pequeno almoço para os filhos de manhã e não conseguir, porque, pronto, eles tinham-se divorciado e ele era um nhurro, não sabia fazer nada sozinho. Mas tenho assim tipo uns flash. Olha, estou aqui a fazer o refresh, apareceu-me aqui umas coisas. Nunca vi o Legally Blonde.
Eu já.
São duas gêmeas.
Não, é uma das a fazer que vai para uma escola de direito. Só se torna advogada.
Legally Blonde. Só que toda a gente olha Legally para Blonde. Ela como a
não sei qual é esse.
O Legally Blonde é das grandes comédias dos anos 90.
Sim. É um filme.
Sabes o que é o Legally Blonde? O filme tornou o Reese Witherspoon famosa. Claro que sabes o que é o Legally Blonde.
Se calhar encontramos um filme que o Paulo não viu.
Que ela primeiro foi tirar a advocacia porque ia para a faculdade onde tinha ido o namorado que a tinha deixado. E o namorado sempre olhou para ela como uma burrinha. E de repente ela tem melhores notas do que ele.
Aí está.
E de repente ela é uma grande advogada.
2001.
Talvez seja 2001.
Nunca vi este filme, colegas.
Está bem, mas não sabes o que é que filme é que é?
Nunca tinha visto.
Não ouviste falar do Legally Blonde? Até já fizeram a versão musical da Broadway e tudo.
E ela tem um chihuahua.
Não, nunca vi este filme. Nunca vi.
Então, se calhar.
Pronto, aí está, encontramos um buraco negro. Aí está, estava lá,
De fim de semana, sim, experimenta.
Pá, eu gosto muito da Reese Witherspoon, gosto mesmo muito dela.
É claramente um filme mais.
Nunca vi o Danças com Lobos, estava a pensar em nomeados dos Oscars. Nunca vi Danças com Lobos.
A minha mãe obrigou-me a ver esse filme.
Não tinha vontade de ver.
Vou muito ao Oscar, acho que é por aí que para a maior parte de nós conhece o Kevin Costner e tem uma banda sonora John Barry, que é linda e maravilhosa. E é um grande na duração, que é grande, mas é um filme muito bonito. E de facto, quando ele estreou, que eu acho que há para aí 90 ou 91, pá, com 10 anos nós não temos a capacidade,
não,
nem o estudo para ver um filme daqueles.
Claro,
esquece.
Não tem. É
um bom filme.
E
vale, olha, vale a pena ser visto, de facto.
Lá está, mas depois há filmes que parece que há uns que ficam datados, há outros que, não ficando datados, depois parece que já não dá vontade,
olha,
de ir lá atrás ver.
Estava a comentar com a Elsa aqui, acho que ainda foi esta semana, a Maria não tinha visto o Limahl, o Neverending Story. Aliás, o Neverending Story,
que
sim.
Que é um filme do qual eu tenho boas recordações e não quero lá voltar. Está bom as recordações que eu tenho.
Eu acho que foi assim um dos primeiros filmes.
Esse
enquanto
é super,
nós éramos miúdos e eu tinha a ideia de que ele seria incrível e maravilhoso.
Não,
e
pois,
Maria,
não.
Vamos ver, o filme é espetacular. Pá, e vocês não imaginam a desilusão que foi.
É normal.
Não, há filmes que eu não quero voltar.
Caramba, pá. Está muito lá atrás. Sim,
esse
pá.
Foi o primeiro filme que me levou à magia. E eu até me lembro onde é que eu vi. Eu vi-o na escola. Sabem aqueles últimos dias de aulas,
sim,
em que não há aulas,
atividades,
Ah, vamos ter ali, de repente alguém empurra um televisor e um vídeo com rodinhas para dentro da sala.
Mas isto nem sequer estava na minha sala de aula. Havia uma sala onde o filme ia passar. E eu fui a uma das salas que estava vazia. Nem sei se havia muito mais pessoas a ver aquele filme, mas lá estava eu, pá, e fiquei mesmo encantada com aquela história. Que de facto é o que acontece quando tu lês um livro. Tu entras num universo. E aquilo
por acaso é daqueles filmes que eu acho que tem no... Tendo em conta o que se faz hoje em dia, acho que tem nunca ser feito um remake do Neverending Story.
Sabes que estás a falar dessa...
Podia-se fazer
por de facto
bom.
Pronto, o mundo... mudou muito em termos de efeitos especiais desde a altura em que esse foi feito. Por isso acho que dá para fazer, se calhar, uma versão não é melhor, mas pronto, mais bem feitinha.
Lá está, quando eu digo em bom, é com tudo que agora a tecnologia permite, porque de facto
é
o que acontece quando tu lês um livro.
Faz remakes de tantas coisas que não interessam particularmente, que se calhar o Neverending Story.
E não te dá vontade. Foi a partir daí que eu comecei com vontade de ler livros.
Hoje em dia, quanto mais fogo de artifício metes num filme, à partida acha-se que ele é melhor. Ainda ontem ouvi o Nolan a ser entrevistado e a perguntar, o Christopher Nolan, e a perguntar-lhe assim: um filme que é mais caro pode ser melhor do que um filme que tem um orçamento mais baixo?
Não é?
Ele diz que não obrigatoriamente. E a verdade é, porquê que os filmes dos anos 90 e 2000 marcam muito parte? Tem um argumento absolutamente incrível. Claro que os efeitos especiais são incríveis, mas o argumento, quando é forte, que é a realidade, não é? Um gajo fica agarrado àquilo para ver como é que a trama vai ser construída. E temos aqui uma guionista que sabe disto, não é?
Sim, mas olha que, pronto, se for a comparar o caso com o português com o caso americano, é só ridículo em termos de escala. Sim. É uma formiga e o planeta Júpiter em termos de diferença também. Mas uma das coisas que o dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que os filmes serem caros, pode ter só a ver com efeitos especiais, além de ter a ver com poderes pagar às melhores pessoas nas respectivas categorias, atores e não só, pronto. É uma coisa que é um dos grandes problemas de fazer televisão em Portugal e cinema em Portugal, que é o tempo. O dinheiro compra tempo. O dinheiro compra. Tu podes chegar ao pé de uma pessoa e dizer: olha, durante um ano tu só fazes isto e não te preocupas com mais nada. O que em Portugal é impossível.
Claro, tens que dar um ordenado melhor à pessoa.
Impossível.
Não é? Se a pessoa só estiver a fazer aquilo e dedicada 100% àquele projeto,
sim,
não é?
Por isso, em Portugal há muita coisa de: quando uma ideia é boa, não precisa de um grande orçamento. Mas em Portugal isso é usado só para, como explicar, encavar as pessoas.
Estamos a rir, não tem piada
pronto,
nenhuma.
Porque é tudo bem, não é preciso um grande orçamento no sentido em que não precisamos de explodir a Torre Belém. Pá, mas é preciso um orçamento para que as pessoas ganhem confortavelmente durante o tempo que for preciso para fazer isto bem feito.
Porque senão não conseguem ter só aquele projeto, têm que ter três ao mesmo
tempo. Não, e em Portugal é tipo, tens que fazer isto numa semana e tu olhas e, mas isto precisa de, sei lá, 6 meses de trabalho. Não, uma semana!
E foi com esta nota positiva.
Assumimos um Legally Blonde para mim, um Top Gun para ti ou um Dirty Dancing para ti e tu, no teu caso, um bom Interstellar.
Não, esquece, não apanhas nessa. O lado B.
M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.